Família, seu podcast de psicoterapia e psicologia. Eu sou o Pedro, tô sempre junto com a Carol. Oi, Carol!
Oi, Pedro!
Tudo bom?
Tudo bem, e você?
Tudo tranquilo, agora eu sou um podcaster, né? Agora eu tenho até um microfone mais bacana.
Som.
Som. E essa é a Juliana. Oi, Ju, tudo bom?
Olá, ouvintes do Espelho, é um prazer estar aqui mais uma vez.
Com sua voz de veludo.
Minha voz de veludo.
Muito bem.
E eu acho que esse é um bom começo pro tema de hoje, que é relacionamentos, é libido.
Gente, eu já imaginei um Careless Whisper tocando assim no de BG, sabe? No fundo, é aquele sax. Sexy sax.
E aí, seguindo no Espelho na Quarentena, com a nossa equipe quarentena, o professor, ele está, mas não está. Ele está presente, porém, assim, só nos nossos pensamentos e em um áudio que ele, assim, muito amigavelmente, com aquele jeitão dele, a gente conversou, ele falou assim, putz, não vai dar porque eu vou estar literalmente aplicando prova, sendo o professor.
Sim.
E mandou, assim, um audiozinho pra gente que a gente vai encaixar isso no meio só pra falar que ele participou, mas ele participa sempre nos nossos corações.
Nos corações, quer dizer isso, ele tá nos nossos corações.
Professor Arthur está em nossos corações.
É, eu nos nossos corações onde vocês quiserem, afinal de contas ele é a fenda do sentido. Aí você encaixa onde você desejar, né, meu querido?
Estamos libidinosos hoje, hein?
Ai,
né?
Não é? E é sobre isso que a gente quer falar. Como é que anda a libido do povo, minha pova? Tá meio estranho, né?
Estranha. Muito estranha.
Tá estranho. Eu vejo gente...
Estamos libidinais ou estamos castrados nesse momento de quarentena? Fica a questão.
Eu acho que é muito engraçado, né? Porque eu tô vendo muita gente falando da tal da quarentena, que tá subindo pelas paredes, que, ai, que sinto falta de um abraço, de um cafuné, de um carinho, que isso também tem a ver com libido, né? E é muito engraçado como tem gente que fala exatamente o oposto, que fala assim, cara, eu tô com vontade zero, assim, tô com a libido de um saco de batata.
Uhum.
Né? Saco de batata é até mais gostoso do que a libido do que as pessoas estão.
Nossa, já vou perguntar como é a libido de um saco de batata, doutor Pedro Del Picchia.
Olha, não é bom. se bem que agora eu tenho uma air fryer, então as coisas ficam bem mais gostosas.
Ah, muda tudo. Muda tudo esse detalhe.
Fiuco me patrocina. Mas é engraçado, porque é realmente isso, assim. Tipo, como entender, primeiro, as pessoas que estão realmente, assim, com esse vazio e querendo, assim, subindo pelas paredes e falando assim, tipo, nossa, eu preciso, eu sinto falta de um abraço, eu sinto falta de sexo, eu sinto falta de pessoas, assim, do contato mais físico, mais libidinal, né? Será que é essa libido, é sexo que elas estão sentindo falta só?
Não sei. Eu diria que não, né? Diria que elas estão sentindo falta de várias coisas, inclusive do jogo de sedução, do encontrar, do flertar, do conversar, do se aproximar, de tudo que envolve, né, a coisa de se relacionar com as pessoas, eu acho. É isso que está faltando.
Ou ainda estamos direcionando, né, a nossa fonte de prazer para objetos diferentes do sexo em si, da relação sexual.
Agora traduz.
Não, a gente pode estar dedicando nossa energia libidinal, né, nosso desejo, nossa vontade de fazer as coisas, né, nossas estimulações para outros canais que não necessariamente o sexo em si. Trabalho, por exemplo. Tem muita gente reclamando, está trabalhando...
Demais.
De uma forma quase, enfim...
Workaholic mesmo, né?
É, quase escrava, assim, da coisa, trabalhando muito mais do que se tivesse presencial e talvez esteja despejando energia libidinal demais no trabalho, de menos no que seria o prazer.
Sim.
Talvez. Eu vejo... Pode ser. E eu vejo também as pessoas que estão sentindo muita falta... Né, e estão aí reclamando pra caramba e tudo mais. Não sei, eu tenho a impressão que são pessoas que já tinham essa identidade, formavam a sua existência no mundo a partir de uma coisa extremamente extrovertida, no contato com o outro, e muitas delas, principalmente aquelas que estão passando a quarentena sozinha ou com uma família, assim, mas não em casal, elas estão se sentindo muito tolhidas e na própria existência, no próprio jeito de ser. Né? Então, aquela pessoa que sempre foi muito sedutora, aquela pessoa que sempre conversou com muita gente, que sempre estava com 2, 3 contatinhos, que fazia os booty calls, que ficavam ligando para todo mundo. De repente, essas pessoas estão sentindo falta também, não só do sexo, mas dessa existência, desse jeito de ser, dessa afirmação da identidade que está tolhida, né? Que está travada, que está castrada, e aí essa castração não é só uma castração libidinal sexual, mas é uma castração da própria existência, né? Isso que eu vejo uma certa dor, uma certa aflição muito grande.
Com certeza. E também não dá para também falar do pessoal que anda furando a quarentena e colocando essa libido para colocando a libido para funcionar da forma, né, mais clássica possível. Por aí a gente ouve muitas pessoas falando, e é isso, né, por mais segurança que você tenha ao encontrar uma outra pessoa, sabendo que a outra pessoa também está se cuidando, é um risco que você acaba se colocando, né, então tem pessoas escolhendo ter esse risco para conseguir, seja lá dormir de conchinha com alguém, ou seja lá fazer sexo mesmo, propriamente dito, e passando por cima dessas coisas. E tudo bem, acho que é uma escolha também da pessoa, assim, não é o ideal aí para um momento que a gente está tendo um vírus aí que está meio fora de controle, mas tem muitas pessoas fazendo isso.
Eu não acho pessoalmente que seja tudo bem, acho meio difícil falar que está tudo bem, porque é sempre importante a gente falar e repetir, dizer bem claro que, assim, é um risco que você corre sempre quando você sai de casa, você ir pegar uma pizza na portaria, você já tá com risco. Ah, mas eu fiz o teste, eu tô limpo, meu amigo também fez o teste dele, ele também tá limpo. Tudo bem, você tava limpo até o momento que o cara foi lá e fez o teste. No segundo seguinte, você pode ter se infectado. Então, não é... É um risco muito alto. Agora, se o risco vale, se não vale, é um desejo natural, é um desejo esperado, de certa forma, para algumas pessoas, o desejo de ir lá e transar e dar os...
Isso, acho que é mais sobre o desejo aqui que a gente está falando, que exatamente de infectar todo mundo ou se infectar,
Furar a quarentena, dar a furada na quarentena.
Eu acho que desejo e controle também. Isso que vocês estão falando me leva a pensar, eu sei que os colegas aqui da mesa de debates não são muito chegados em Sigmund Freud.
Mas claro que somos,
Aí é mesmo, amiga. Eu sempre esqueço disso.
Mando beijos para ele toda vez.
Deus, santo Freud. Mas eu não consigo parar de pensar na história da fase anal. Para os ouvintes que não são muito familiarizados...
Não se assustem.
Freud dizia que a gente passa por fases de desenvolvimento psicossexual que acabam nos transformando nos adultos que somos, na personalidade, que acabam transformando a personalidade que temos, etc, etc. E ele diz que passamos, quando crianças, por uma fase chamada anal, em que a gente foca a libido no controle, principalmente das evacuações. Mas não tem nada a ver com cocô, tá, Pedro? Prometo. É que, assim, nessa fase, a criança tem que aprender a controlar suas necessidades corporais.
Sim.
Né? E ele diz também que é só ao desenvolver esse controle que a criança passa a ter um sentimento de realização e independência. Agora, quem disse que a gente está no controle? Quem disse que nesse momento a gente tem controle? Quem disse que a gente está conseguindo realizar alguma coisa? Quem disse que a gente é independente? É impossível não pensar nisso. Parece que a gente voltou o foco da nossa libido para esse controle que às vezes as pessoas não têm. Por isso que elas furam na quarentena ou a
Exatamente.
E tem uma aflição muito grande, e aí traduzindo um pouquinho o que você disse e distorcendo um pouquinho essa questão do controle, é muito engraçado, porque a quarentena está obrigando a gente a ter um gigante controle sobre nós mesmos por uma coisa que a gente não tem o controle. Então a gente está se controlando pra caralho, pra ficar em casa, pra não sair, pra não encontrar o amigo, pra não encontrar a mãe, pai, pra não encontrar pessoas que a gente ama. E em troca não tá dando absolutamente nada pra gente, porque a gente não sabe se a gente tá vencendo, se a gente tá perdendo, se as coisas vão acabar. E eu não tô nem falando aqui da questão política que o governo não tá cuidando. Mas eu acho que essa aflição do controle que não nos traz nada, essa, exatamente essa coisa que você contou, né, do fazer a fase anal, de você conseguir controlar alguma coisa, em troca você tem essa sensação de felicidade, de vitória, a gente está controlando muita coisa e não tem o relaxamento, né? Não tem a vitória, não tem a alegria. E isso é extremamente frustrante, que faz exatamente o contrário, que eu acho que está mais relacionado, que é broxar todo mundo e está todo mundo aí, né, com um gelo no meio das pernas. Né?
A libido baixa, né? A questão da falta de libido, que é o que eu mais tenho escutado. Óbvio que tem esses casos das pessoas que furam a quarentena, mas a maioria maçante das pessoas, amigos até, e falam que não tá rolando. E também, acho que não é coincidência, e né, nunca é demais falar, que a questão de não tá conseguindo se focar no trabalho, não tá conseguindo fazer cursos, não tá conseguindo fazer, colocar atenção em nada, também tem a ver com libido. Uhum. E também tem a ver com essa falta de libido, né?
Sim,
sim. Ah, masturbação também é uma coisa que eu já ouvi alguns relatos.
Que você ouviu?
Nesse período de quarentena, eu tô me masturbando muito mais do que nos últimos 5 anos. Como se, sei lá, como se isso fosse uma compensação. Não sei, ainda não cheguei a nenhuma conclusão sobre isso, mas acontece.
Sim.
Eu também acho. Eu acho que também tem uma questão que a gente até estava conversando, que a libido, o encontro, e aí também o encontro sexual, o encontro do flerte, do xaveco, é uma coisa que quanto mais você faz, mais você quer fazer, assim, tipo, nem tocar um instrumento, você começa tocando um pouquinho, aí você vai gostando, você vai tendo mais vontade de fazer, você vai melhorando, ou se sentindo, tendo mais prazer em fazer, você vai fazendo mais e o negócio vai, que nem uma bola de neve, crescendo. E o contrário vale também, quanto menos você faz, menos você quer fazer, menos isso é interessante, mais desconfortável você fica fazendo, né, aí faz aquela brincadeira, tipo, né, tipo, ninguém faz porque dá muito trabalho, né, ai, puta, tem que tirar a meia, velho, ai, que saco, deixa pra lá. Tipo, quem nunca, sabe? E eu acho que exatamente, tipo, já tá muito difícil fazer as coisas normais, vou lá ficar fazendo sexo, ah, pelo amor de Deus, ah, não, cansei, vamos fazer outra, vamos ver Netflix.
Ai, me dá um chocolate aqui.
Exato.
Parece bem mais rápido e mais interessante.
Exato, porque o prazer ele tá sendo tolhido de forma geral. Então não tem, eu acho que da mesma forma que tá tudo bem as pessoas sentirem falta desse contato, sentirem falta do xaveco, sentirem falta do flerte, sentirem falta de ter a sua autoestima um pouco relacionada com a possibilidade sexual, o contrário também é esperado, é normal, tá tudo bem, de você ficar meio, tipo, ah, tô meio cansado, tal, e sei lá, eu acho que as pessoas podem se aceitar um pouquinho mais, né, o que me faz lembrar o nosso próximo tópico, que é, ok, entre casais, eu acho que pode ter uma conversa maior, menor, sobre, tipo, pô, e aí, tô meio broxado, ah, não quero, eu quero, não quero, mas e aí o casal que tá começando agora, os casais quarentena que eles estão chamando, né, tipo, a galera que ou resolveu morar junto ou resolveu ter esse relacionamento à distância também tá sendo um negócio meio complicado, né?
Arthur tem algo a dizer sobre isso?
Uma questão que tem me ocupado bastante é das pessoas que já namoravam e por não viverem juntas apostaram na quarentena à distância, né? Apostando numa quarentena de 1 mês, 40 dias, 6 semanas, né? E a gente já mais que dobrou esse tempo passado, né? Já estamos aí há há quase 90 dias, né? Já estamos bem no dobro, né? Nos 80 dias. E como será que está sendo alimentar o amor, alimentar a intimidade que já era vivida e que, quero crer, né, a maioria dos casais que estejam passando pela situação dessa forma devem estar buscando formas de cuidar da relação, né? Ou de alimentar a intimidade. É, não sei, né, que apesar de ser uma questão que tem me interessado bastante, não é uma questão a qual eu tenha muitos relatos, né?
Eu acho que o que ele fala tem muita propriedade, né, que é exatamente esse tempo, né? Primeiro que as pessoas calculavam que iam durar, né, que a quarentena ia durar algumas semanas, um mês e meio no máximo, tal, e de repente isso está se arrastando a um tempo indefinido, não é nem do tipo, ah, beleza, final de julho isso acaba, sei lá se acaba, né, tipo, será
sim,
que...
os casais fizeram escolhas lá atrás, pensando realmente que ia ser uma coisa muito mais rápida, né, como o Arthur mesmo falou no áudio, tem casais que resolveram passar separados, que acharam que, ah, tudo bem, um mêsinho a gente fica separado, né? Tem casais que resolveram, por exemplo, passar juntos, mas casais que eram só um rolo, né? Ou que eram um namoro recente e ficaram ali. Então, ficaram ali 2 meses e, sei lá, um mês terminou, né? E é louco porque terminou o namoro, não é que terminou o morar junto ali durante a quarentena, tipo, foi pelo brejo também.
O relacionamento inteiro foi pro vinagre.
Sim, sim.
Será que isso também não tá relacionado com o fato da gente estar sempre repetindo aqui, inclusive, sentimentos superestimados, supervalorizados, tudo muito ultra, tudo muito super, todo sim. mundo muito mais sensível. Será que isso vai dar certo? Ah, não sei se vai dar certo, mas vamos.
Exato.
Sim, pensar totalmente.
Muito. Não quero pensar muito no depois, não quero pensar muito no futuro, né? Nem sabemos se teremos futuro, etc, etc.
Exato.
Eu acho que a escolha, né, num primeiro momento, a escolha que foi feita não foi exatamente uma escolha, foi um avamo na loucura.
Foi um acerto, uma conveniência, né? E eu acho que também é sinal de que a libido ali naquele momento estava bem alta, né? Tipo, nossa, não vou aguentar ficar 2 dias sem transar com essa pessoa, quero, né?
Ou não vou aguentar 2 dias sem ver essa pessoa, vamos na lua de mel, na vontade, no desejo. E não é. E eu acho que parece muito aquela coisa do cara. Eu faço sempre aquela paralelo da pessoa que quer sair do Brasil versus a pessoa que quer ir para algum lugar. Né? Uhum. Então, tipo, o cara que quer sair do Brasil, cansei desse país, eu vou embora. E aí ele vai de Malicuia para outro lugar, vai para os Estados Unidos, vai para outro país. E muitas vezes ele se frustra, porque, na verdade, ele não está indo procurar alguma coisa, ele está indo simplesmente fugindo de outra coisa. Diferente Sim. da pessoa que realmente escolhe um outro tipo de vida, a pessoa que escolhe um outro caminho ou um outro país, e aí ele vai lá, vai procurar um emprego, vai procurar uma carreira, vai entender, e é um negócio que demora um pouco mais para fazer essa mudança. Eu vejo muito desses casais que simplesmente resolveram ir morar junto rapidamente agora, porque, sei lá, quando a gente vai poder se ver, não sei, meio fugindo da realidade. Eles não queriam encarar a realidade, eles não queriam ver, eles não tiveram tempo para avaliar e foram casar. E, pô, tem casal que deu certo, tem casal que deu errado. Não é que todos deram certo, nem todos deram errado, né?
Tem casal, inclusive, que eu conheço que deu super certo e que tá indo super bem, né?
Exato. Mas é que é engraçado porque a escolha, pelo menos dos relatos que eu ouvi no Twitter, com amigos, com pacientes, são todos meio assim, tipo, a gente tava lá e vamos aproveitar, né? Alguns casais que eu vi que fizeram essa mudança que tá dando super certo, são casais que já estavam pensando sobre isso, tipo assim, sei lá. Tipo, meu aluguel tava pra vencer, a gente já tava lá ensaiando isso, fazia alguns meses que a gente falava, eu passava mais tempo na casa dele do que na minha e tal. Resolvi e falei assim, tipo, vou juntar útil ao agradável. Aí é uma coisa. Agora, Sim. aquele casal que, sei lá, simplesmente vamos ficar junto porque eu tenho medo do que vai acontecer.
Sim. Eu tenho um relato de caso clínico que eu tava até comentando com vocês pré-programa, pré-gravação. De um paciente que namora já há algum tempo e pensou, melhor momento para adaptação, uma quarentena diante de uma pandemia, que ideia genial, né? Só que a namorada tem 2 filhos do primeiro casamento, E para piorar, eles têm, digamos, posições ideológicas distintas. Muito distintas. Não durou 2 semanas. Estão tentando reestruturar cada um em sua casa, ele na casa do pai. Então, talvez não seja o momento para grandes decisões, né? Para compras de artigos muito caros, ou para vamos nos casar, acabei de conhecer, amei você no Tinder, vamos casar. Talvez não seja o momento, né? Vamos respirar um pouquinho.
Dá uma de Fábio Júnior, né?
Ah, imagina quantas vezes o Fábio Júnior casou nessa quarentena, gente.
Vai fazer três meses
que a gente tá em casa. Faça a conta de quantas vezes o Fábio Júnior casou em 3 meses.
Mas... eu fico pensando naquelas pessoas que se conheceram no carnaval e grandes amores, nossa, já resolveram emendar, né?
Amor de quarentena, amor de quarentena passa fora da quarentena.
Mas, né?
E eu acho que
vamos
tem um
estudar esse fenômeno no futuro.
E fazendo outro paralelo pelo outro lado, também tem aquele casal que resolve, que tava começando e de repente se transforma num casal à distância, né?
Sim.
E aí é complicado, porque não era uma escolha, não foi uma escolha, e aí todo o carinho, todo o afeto, toda a intimidade vai ser construída através de texto, através de vídeo, através de nude, através de contato virtual ou contato a conta-gotas, né? Então, tipo, ah, tem que ir, tem que vir. É complicado isso, porque também bagunça o coreto aí bastante, né?
E eu acho que porque cai na questão da convivência, né? Quando a gente convive com as pessoas, a gente tem falado bastante aqui no
no caso é não convivência, né? Do casal que tá à distância.
Mas nesse caso sim, mas eu tava falando dos casais que se juntam, etc. Porque todo mundo tem uma rotina diferente também, tem a questão da rotina aí, né? Pensando mais nos casais que de repente se juntam no oba-oba, né?
Eu até conversando com um amigo, porque eu sei que ele tem uma relação numa cidade distante, bem distante da dele e tal, e eu perguntei, porque eu sabia do tema do episódio, falei, aproveitando, você não quer me dar um rápido depoimento aqui sobre como é que tá isso? E o que você imagina, né? E aí ele falou, me ocorre só a incerteza mesmo, ansiedade, dúvida. Eu falei, de quê?
Aí,
de quando vai ser o reencontro? Eu falei, de quando ou de como será?
Mas é.
E ele não soube me responder.
É muito difícil, é muito complicado essa questão. E eu me lembro muito das nossas conversas na segunda temporada, né, Carol? Que a gente constrói a tríade do relacionamento, onde é uma pessoa, a outra pessoa, são dois indivíduos que fazem um esforço, fazem uma força para se encontrar no meio, assim, num triângulo, num meio superior, onde os dois entregam alguma coisa e ficam com alguma coisa. E se você não tem a nossa individualidade está muito colocada em questão, está muito em xeque pela quarentena, então quando a individualidade já está aí difícil, a gente falou da libido fraca, individualidade questionada, a gente tendo uma dificuldade mesmo de sobreviver, o que eu vou dar para o outro, né? Quanto eu vou me entregar nessa relação para fazer essa relação colocar o limite também para que essa relação também não me invada nessa individualidade que já tá a perigo.
São muitas questões, né? São muitas questões. Que eu fico pensando aqui na questão da convivência de casais, por exemplo, que já viviam juntos. Então, eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que falam da falta de libido, exatamente assim, em questão de casados mesmo. Às vezes, anos de relacionamento, e que sempre tiveram uma vida sexual super bacana e tal. E agora, por causa da quarentena, por causa da pandemia, não conseguem mais transar, né? O que vocês têm a colocar sobre isso? Vocês têm ouvido coisas a respeito?
É muito... eu acho que a Ju trouxe para o nosso chat, nosso grupo, um dado muito interessante, que é, inclusive, o escalamento, né, a enorme explosão de divórcios.
Divórcio, sim.
As pessoas estão de saco cheio, né?
No Brasil, a procura por advogados aumentou 177% nos últimos 2 meses.
Uau.
É muito assustador.
De repente, você, aquela pessoa que você se casou, aquela pessoa que você escolheu para passar, aspas, o resto da vida, ou aquela pessoa que você realmente resolveu se casar, resolveu morar junto, se transforma, como todo mundo se transforma, e aí você redescobre essa pessoa de uma pessoa que você não conhece mais, ou que você, e que não só você não conhece, como você não gosta.
Sim.
A minha mãe costuma dizer sempre, você não conhece nem com quem... Você tem certeza que você vai casar? Ela disse para mim. Eu falei, eu tenho. Ela falou, então, porque saiba, você nunca conhece completamente a pessoa que tá deitada ao seu lado. Eu nunca vou esquecer esta frase, porque nessa temporada faz todo sentido. Não é meu caso, mas não aguento mais, quero jogar ele pela janela, largo a toalha molhada, deixo a tampa do vaso sanitário levantado, não aguento isso, eu não suporto, eu tenho que varrer a casa todo dia. É aquele olhar que você dá para o outro, achando que ele vai corresponder a tudo que você faz, a forma que você age, a maneira como você se comporta, e você exige do outro ao invés de olhar como ele se porta, né? Como é a rotina dele.
Sim.
É olhar só para a sua, né? E não saber dividir isso muito bem.
É complicado, por isso que eu vou citar aqui um grande amigo meu, Rafael Kensky, que falava que máquina de lavar louça salva casamento. E...
Eu tenho minha máquina de lavar louça humana, gente, eu não posso reclamar, não.
Não, eu
seria injusto da minha parte.
Eu moro sozinho, eu e meus gatos, e olha, até hoje a gente se dá muito bem, porque quem lava louça é a máquina.
Mas sim, são formas de alimentar o amor, eu acho, né? O Arthur falou ali, como alimentar o amor, como buscar novas formas de cuidar do amor, daquele amor que já existia, né? Tudo ficou mais intenso durante esse período de isolamento social nosso. As pessoas que convivem na nossa casa, tudo ficou mais intenso. Então, assim, a gente precisa realmente fazer um esforço para olhar e falar, será que eu quero continuar alimentando? E sim, eu quero, vou comprar uma máquina de lavar louça, porque eu não aguento mais brigas por causa da louça, né? Então, eu acho que tem vários caminhos aí que as pessoas podem tomar, sei lá, se questionando, né? Mas eu acho que precisa parar e pensar, né?
Exatamente. E uma coisa que a Ju também trouxe, que é muito triste, é muito horrível, é como disparou a violência doméstica, né? Tipo, como isso ficou, tá chegando em níveis absurdos. E sim, exatamente porque as pessoas, de certa forma, a separação cotidiana era uma salvaguarda para muito dessas mulheres, que a gente está falando aí primordialmente de mulheres, né?
Sim.
Mas a separação cotidiana, ele ir trabalhar, ele ir pro bar...
Né? Ela mesma, a mulher, tinha o seu trabalho, às vezes eles tinham trabalhos em horários diferentes, né? Eu acompanhei alguns casos que era isso, a mulher trabalhava de dia, o homem trabalhava à noite, eles se davam bem, se encontravam no final de semana e tal, e aí com essa coisa de ficar parado em casa o dia inteiro, cada um na sua rotina, fora a sobrecarga para as mulheres, está sendo uma coisa absurda, que pode até, assim, não virar uma violência doméstica, virar caso de realmente agressão e etc, mas o abuso psicológico em cima da mulher, porque tudo fica com a gente, né?
Sim.
Os filhos e a louça e a sujeira e a comida, e assim, é tudo, e às vezes a mulher... Muitas vezes está trabalhando, ou às vezes ela está em linha de frente, ela é da saúde, está indo para o hospital, ou às vezes ela, sei lá...
É merendeira de uma escola, alguma coisa assim.
Ou trabalha em home office em casa também.
Sim.
Ela precisa fazer tudo, absolutamente tudo. Não é à toa que esses números estão disparando, porque eles estão escancarando uma realidade muito triste.
Uma realidade que já existia e só está agora exagerada e clara, e as claras, né, Ju?
Mas fala aí, Ju.
Escancarada, né? Vi uma matéria recente em que procuras na Delegacia da Mulher, no Rio de Janeiro, por exemplo, aumentaram 80% na temporada de quarentena. Eu participo...
Porque nem todo mundo está indo para a delegacia, né?
Isso
muita
porque,
gente não
exatamente.
Tá funcionando.
É bem importante a gente ressaltar que, embora as instituições estejam fisicamente fechadas, pelo menos até o final desse mês de junho, os serviços de atendimento, acolhimento e denúncia continuam funcionando normalmente, tá? A Central de Atendimento à Mulher, por exemplo, é um serviço criado para o combate à violência contra a mulher e oferece 3 tipos de atendimento: registros de denúncias, orientações para vítimas de violência e informações sobre leis e campanhas. Basta discar 180 ou 190, 180 ou 190, para notificar todo tipo de agressão sofrida, seja moral, patrimonial, psicológica, sexual, física também. Também nesses telefones é possível garantir uma medida protetiva sem necessariamente estar em posse do boletim de ocorrência, o que é bem importante, tá? O Instituto Maria da Penha.org.br, por exemplo, tem um passo a passo sobre os tipos de violência praticadas contra as mulheres e como você pode fazer essa denúncia. E é graças também a essa lei, que leva o nome dessa guerreira, né, que é a 11.340 de 2006, todas as mulheres do Brasil têm o direito de acessar uma rede de serviços públicos de atendimento, de enfrentamento à violência, que são compostas por instituições da segurança pública, justiça, saúde, assistência social, educação, entre outras. Infelizmente, nem todas elas sabem que eles existem, como eles funcionam, que é uma pena, né? O tocomelas.mapadoacolhimento.org também tem o objetivo de dar uma resposta ágil para as mulheres que mais precisam de ajuda nesse momento. O pessoal do Mapa do Acolhimento, que eu também faço parte, lançou o Tô Com Elas, que é uma mobilização nacional que reuniu voluntárias advogadas e psicólogas de todo o Brasil para atualizar as informações dos serviços públicos de proteção às mulheres. E só mais um pouquinho, eu juro, é bom lembrar que a justiça está funcionando de forma remota e há como entrar em contato pelos sites do Tribunal de Justiça, né, o www.tjsp.jus.br ou da Defensoria Pública, que é defensoria.sp.def.br ou o Ministério Público, que é mpsp.mp.br. Isso aqui em São Paulo, tá? Mas possivelmente nos outros estados esses serviços também estejam alertas, tá? Além do telefone de denúncia. Vale a pena buscar esse apoio sempre, gente.
E é com isso, né? Tipo, uma nota um pouco triste, mas uma nota séria. Eu acho que depois dessa semana, para quem tá ouvindo isso daqui a alguns meses, né? Essa semana foi uma semana em especial muito triste para todo mundo no Brasil, nos Estados Unidos, com as revoltas sociais, raciais, e eu acho que essa semana inteira foi uma semana muito difícil. Mas eu acho que, de forma geral, a gente precisa ser resiliente. Eu não gosto dessa palavra porque caiu no chavão, parece coaching, mas
pois
não é.
Eu sempre penso nisso, penso nisso.
É péssimo, porque algumas palavras são absolutamente maravilhosas para determinadas situações, e eu acho que resiliência é uma palavra que cabe muito, de insistir no que é certo, insistir no que é bom, insistir na sua luta pessoal, e para batalhar contra a bactéria filha da puta.
E a intolerância.
Esse micróbio.
O micróbio do caralho, a bactéria filha da puta. E também esses outros vermes que estão em situação de poder.
Germes e vírus.
Esses germes e vírus, esses animais quadrúpedes que estão caminhando entre nós no lombo de animais. Outros animais.
Tá bom,
eu fico
Pedro,
com dó do
cavalo.
Chega, fico
pronto,
puto. Tá bom, mas muito obrigado.
Você não vai encontrar poesia nisso, Pedro.
Não, infelizmente.
Não vai, não há.
Não vou, não há poesia.
Não. E devemos ser intolerantes ao intolerante. Salve Popper. E você viu como ficou famoso essa questão da intolerância? A gente falou sobre isso num episódio no começo do ano sobre cancelamentos, lembra, Pedro?
Exatamente. Falamos.
E ser intolerante com o intolerante, eu acho que tá aí, ó. Fica a dica para quem não ouviu esse episódio sobre cancelamentos na internet, mimimis e coisas. A gente fala sobre isso também.
Exatamente, estávamos prevendo coisas. Prevendo não, a gente já estava vendo, né?
Já estava vendo.
Com isso, eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês duas. Eu gostaria de agradecer principalmente a nossa querida audiência. Então, obrigado por ter ouvido até agora, obrigado por nos acompanhar. Nós fazemos isso com todo amor e carinho para poder ajudar todo mundo que ouve. Obrigado, Ju.
Obrigada a você, Pedro. Obrigada a você, Carol. E não esqueça de anunciar o novo serviço do Espelho Psi, Pedro. Estaremos aonde agora?
Ah, é, né?
Em breve estaremos no Twitter, que vai ser um serviço trazido pela nossa repórter Juliana.
Juliana tem várias facetas. É meu psicóloga, psicanalista, jornalista.
Jornalista, é.
E agora, administradora das redes sociais.
Administradora das redes sociais. E segundo Pedro, sou o quê, Pedro? Melanina o quê?
É o grave melanina, mas essa frase não é minha.
Grave melanina. São meus vários selfies.
Esse é Leandro Queiroz, lá do Choque de Cultura, do pessoal do TV Quase. Um abraço a eles.
Obrigada, Ju.
Obrigado, Ju.
Obrigada, Arthur, também, que estava presente com a gente em espírito, professor Arthur.
Obrigado, Carol. Segue obrigada. A gente no arroba Pedro Psico, no arroba Carolina Lojo, no arroba... Me ajuda, Juliana. Psica ajuda.
E arroba Fenda do Sentido.
Não, essa deixa que eu falo. Por favor, eu imploro. Arroba Fenda do Sentido. Era só isso.
Eu acho que quem tava com a libido fraca agora deu uma melhorada.
Quem dera eu tivesse esse poder, né?
E nosso Instagram, o arroba espelhopsi. Muito obrigado, gente, e tchau!
Obrigada, tchau!
Beijo, tchau!